Este é mais um programa do Grupo 45 Minutos. Desde 2014, um podcast feito no Nordeste para o Nordeste. Estamos disponíveis em todas as plataformas. Assine o nosso feed no Spotify, no Podcasts da Apple, no Google Podcasts e no Deezer. Para nos seguir nas redes sociais, @podcast45, no Twitter e no Instagram. E se quiser debater os assuntos do programa com a gente no WhatsApp, é só entrar no grupo do Clube 45, apoia.se/podcast45. Muito obrigado pela escolha e pela confiança.
Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um NE45, primeira edição. Nessa segunda-feira, 18 de março, a gente vai retomando o compromisso de transformar esse programa, que um dia se chamou Mercado e agora ganhou a roupagem definitiva de NE45, primeira edição. A gente reassume o compromisso de voltar a ter o programa de forma mais regular aqui na nossa grade, sempre nesse horário pós-almoço, ainda na hora do almoço, depende um pouco aí.
Pré-almoço.
No caso de Cássio, pré-almoço, né, Cássio?
Já antecipando que em algum momento eu vou sair, porque em algum momento vai tocar aí a cantoria para pegar minha marmitinha aí, vai chegar algum. Tem que descer para. Porque tem que pegar mesmo. Quando chega, desça do seu prédio, deixa de ser preguiçoso. E desça do seu apartamento e vai pegar na portaria. Tem muito maluco aí que tá fazendo muita merda por aí. Não seja essa pessoa. Dica do He-Man.
Iago, pré-almoço ou pós-almoço hoje? Pelo sorriso, eu já almoçou. Pelo sorriso,
pré-almoço eu já almoçou. Também, assim. Normalmente pré-almoço? Eu assisto... Não, ainda não, ainda não. Mas é pré-almoço. E, inclusive, eu assisto o programa para almoçar. Como muita gente faz pelo YouTube, e acho que... Se brincar, exatamente, tem gente que não almoça se a gente não fizer programa.
Meu irmão, eu soube de uma hoje que eu vou até eu falar esse negócio de costume. Gabriel, filho de Thiago Medeiros, ele já, lembra que é do Lucas, ele assistiu o pod, né? Mas a gente grava tão tarde, Fred, que os pais passaram a barrar. É muito tarde. Ele ainda é muito jovem aí. Eu disse, pô, meu irmão, vai ficar gravado lá, assiste no outro dia. Mas assim, não sei se ele tá vendo agora, se tá vendo outro momento, mas um abraço, meu velho. E eu achei muito curioso, porque realmente é tarde.
É tarde.
Gabriel deve ser um pré-adolescente, ou no início tá ali no início da adolescência, acho que no máximo dessa idade. E de fato reconheço que é um programa tarde, mas tem dia que não é. Tem dia que eu cuido dos jogos às 4 da tarde, começa às 18 horas, dá para assistir. Mas aquele que o jogo começa às 9h30, realmente...
Quarta-feira eu estou preocupado. Quarta-feira eu estou realmente preocupado. Uma hora que vai acabar.
Não, quarta-feira vai ser Globo News do plantão. Vai trocando apresentador. No meio do programa, assim. Vai trocando equipe.
Quarta-feira vai ser... A quarta dos clássicos,
quarta,
né?
Dos clássicos.
Uma noite importante, uma noite intensa, em que a gente vai trazer pré-jogo, tá? E pós-jogo. Vamos ter uma cobertura aí que vai começar cedo, porque, de fato, a quarta-feira merece uma atenção mais do que especial, tá? Como todo mundo já está vendo aqui, eu sou Fred Figueiredo, divido essa live com Cássio Zirpoli e Iago Mendes. E a gente vai trazer uma análise das notícias mais importantes do dia, debater um pouco das coletivas que aconteceram no sábado e no domingo. Essa vai ser também uma característica sempre presente desse programa, tá? A gente traz as notícias do dia e quando tiver partida na noite anterior, na tarde anterior, a gente vem também analisando coletivas, que é algo que muitas vezes a gente não faz dentro do 45 minutos. Mas eu diria que hoje todos foram surpreendidos com a notícia que já está na capa, ou pelo menos
não
estava
me
na
capa do N45. Vim surpreender as pessoas. TL.
TL.
Porra.
E na capa do nosso programa, Cássio, na chamada, a gente foi buscar a foto clássica. Tá? A foto clássica.
A da obra de arte do lado.
Exatamente. Vou passar aqui para Rodrigo. Para a gente ter na tela esse clássico, que inclusive foi tema um dia desse aqui. E foi isso que me surpreendeu ainda mais nessa notícia de Thiago Lopes. Um dia desse a gente estava falando de alguma coisa aqui e tá aí na tela. A gente tá falando de alguma coisa que tem que trocar. Acho que foi trocar o nome da loja que Cássio falou, que não gostou. Aí alguém falou, tem que trocar aquele leão, aquela estátua. Eu disse, não, mas ali fica na sala da presidência, é uma obra de arte e tal. E ficou muito marcada pela foto. E eu tinha esquecido o nome dele. Eu falei assim mesmo na live. Como era o nome daquele miserável? A galera lembrou, Thiago Lopes.
Isso tu falou, tem algumas coisas a serem observadas. Sobre o nome da loja, eu não gostei do nome da loja. Eu acho que Casado Esporte era o nome, mas é uma questão de marca, de direito de uso, a relação é mais... No caso da loja, mais do que achar um nome melhor ou pior, era também uma questão de marca. Agora, como marca própria, eu acho que PST funciona. Não dava para ser Casado Esporte, e no caso, é uma linha que todos usam, né? Aliás, todos usam, mas muitos usam. Náutico não usa. É Timbu Shop e N6, são coisas diferentes. Mas a Leão 1918 do Fortaleza, a Cobra Coral do Santa, é tanto a marca quanto a loja. Então, nesse caso, o Sport unificou a marca e a marca própria, que não é para uniformes, continua sendo com a Umbro, é a marca própria para... Como todo mundo está convertendo agora, curioso, né? O Sport não teve marca própria e, por exemplo, o Fortaleza, que foi pioneiro do Nordeste, o Paysandu foi dos principais de massa, foi o primeiro, aí Nordeste foi Fortaleza, que era até a mesma empresa, eu acho, a Bomacho. Aí Fortaleza, Santa Cruz, o Náutico, Vitória, outros times também, acho que o CSA, enfim, Bahia, teve a marca própria fazendo uniforme. Aí, passaram alguns anos, e aí entraram num novo estágio, que é voltar a ter uma marca tradicional, Fred, para fazer os uniformes e a marca própria passar a fazer qualquer camisa comemorativa, ter liberdade para fazer outros produtos, e você continua tendo a marca própria. O Sport não teve a marca própria desse primeiro estágio de uniforme. Ele pulou já para esse novo estágio que está todo mundo, ou seja, ele tem a marca tradicional e criou uma marca própria para fazer as peças que os outros fazem também. Segundo ponto, sobre a estátua. Não tem muito o que falar. O Leão, veja, enquanto o Sport estiver... Esse Leão vai ser sempre assim, ele vai... Ele é um leão de dívida, é um leão de rebaixamento, é um leão de derrota. No momento, se em algum momento passar a ser um leão de sucesso, vai ser um leão impresso lá. Porra, ganhou por esse porra, comprou, porra, vendeu por esse valor. Por enquanto, é um leão isso com a surpresa negativa, porque realmente a feição é um leão muito expressivo. É um leão muito expressivo, não dá para negar. Não.
Olha aí a carinha do leão.
É muito expressivo. Isso, e com a contratação dessa do lado, a impressão que dá
é isso, quer dizer,
é que mexeram na obra. Eu tenho outra cara e na hora remodelar.
O Leão nesse dia estava tentando avisar, né? O fotógrafo e a todos. Na verdade, Cássio, dizem que até esse dia a expressão do Leão era diferente, mas a partir dessa foto ela ficou assim.
Caramba,
deixa eu te fazer uma pergunta, Cássio.
Pode fazer.
Entre ter esse leão na sala da presidência e esse meio atacante no elenco, você fica com qual?
Porra, veja, essa pergunta não pode ser feita, por exemplo, para o Náutico. O Náutico não vai ter um leão na sala da presidência, certo, do Náutico. Então, o Náutico se vê obrigado a ter Thiago Lopes. Porque assim, ó, meu irmão, vê que cruz...
Então, foi isso Náutico que explicou, Náutico, né? Alguém procurou o Náutico e disse, Náutico, tem uma escolha. Ou tu leva esse leão, ou tu leva o Thiago Lopes.
Presidente, Bruno Becker, ou Thiago Lopes. Assim... A passagem dele no Vitória, dizem, não foi tão ruim, porra. O cara foi utilizado, foi titular e não assim. No Sport foi uma das piores coisas que eu já vi no Sport. Foi um dos piores atletas que já passaram pelo Sport, assim. É um futebol lamentável. Assim. Ah, mas na Série C vai ajudar. É sempre assim. Na Série C vai ajudar. Aí na Série D vai ajudar. Na Série A2 vai ajudar. Você vai sempre descendo. nunca aceitando que o cara é ruim. Isso faz sentido. Eu acho que, e outro, não posso estar falando porque existe a escala do jogador por divisão. Eu bato muito nessa tecla, ou seja, eu acho que existe. Mas, em alguns casos, o cara pode ser ruim. Assim, infelizmente, o cara pode não ser um bom jogador, pode não ser um jogador que deu certo em algum momento, mas que não funciona na maioria das vezes. Pode ser uma visão, mas esse cara jogou muito tempo no Sport, assim foi. Ou se não foi muito tempo, foi tão mal que passou a impressão de ser muito tempo. Mas foi uma atuação lamentável que, assim, na direção, o comando de futebol do Náutico pegou detalhes, pegou números, quantos jogos o cara aguenta sem se lesionar, quantas finalizações, quantas vezes desarma, acho que pegou todo o scout do cara. E é para fazer isso mesmo. É para fazer isso mesmo, não tem problema nenhum. Mas também tem um pouco do que se vê em campo. É um jogador que todo treinador adora. Está muito claro isso. Já trabalhou com o Alan. Todo treinador adora Thiago Lopes. Mas, quando o jogo começa, ele nunca, ou quase nunca, dá uma resposta do porquê ser tão adorado pelos treinadores. Então, eu não vou aqui. Ah, cara, meu irmão, se ele ajudar na Série C, ótimo para o Náutico. Mas na largada é uma contratação horrorosa. Horrorosa. Não, pode ajudar. Qualquer jogador pode ajudar. Qualquer jogador pode surpreender. Tomara que ajude. Tomara que surpreenda. Mas não dá para ter muito meio termo, não. Não dá para ter muito meio líder para dizer não. É uma contratação muito, muito ruim. E veja, Raiva Negras, quando foi no Sport, dava uma ciscada ali e tal, mas já não tinha ido bem. Aí o Náutico trouxe, a gente fala, pô, mas na Série C talvez ajude. Não tá ajudando. Nesse caso é pior, porra. Porque esse cara teve muito mais chance. Thiago Lopes, neste comparativo, ele é pior. É uma contratação que, assim, os torcedores do Náutico talvez tenham visto o cara aqui. Se meu irmão, no Sport, não existe um momento onde, porra, Thiago Lopes está bem, velho. Thiago Lopes vai ganhar a posição.
Nunca existiu.
Simplesmente não existiu.
O taxista que...
Não existe o razoável.
Naquele vídeo de Raiva Negras, definiu Raiva Negras como razoável, jamais
diria isso para Thiago Lopes como razoável. Perfeito, pronto. Em algum momento, o taxista falou que Raiva Negras era razoável. E era. Perdia um golzinho, mas era um cara que, sobretudo, uma escassez de ponta que o Sport, o cara é lá. Mas Thiago Lopes não foi esse jogador. Então, no Náutico, ele precisará ser muita coisa para ajudar. Porque o do Vitória talvez não seja suficiente, do Vitória na Série B. E se for perto do que foi a passagem do Sport, vai fazer muita raiva. Então, assim.
E aí, Cássio?
Tomara que o jogador dê certo.
E você falou algo importante, Cássio. Você falou algo importante, que é a gente, muitas vezes, e aí também é natural que se faça isso, faz parte da lógica de qualquer comentário sobre um jogador. A gente tem um cara que não rendeu tão bem em determinado clube. Vamos lá, o cara não foi tão bem no Atlético Paranaense. Aí você vai dizer, não, pô, mas na Série B dá.
Exatamente.
E a gente também faz isso em relação a B para C, a C para D, é natural.
É natural.
Só que muitas vezes os jogadores levam suas deficiências e suas características negativas
para qualquer divisão.
E o Raiva Negras, que era um ciscador pouco útil, mas que fazia alguma coisa no Esporte, ele acaba sendo muito parecido no Náutico. Tá até pior nesse momento. Tá jogando no Náutico pior do que jogou no Sport. Você pega Bárcia, a gente vem falando isso desde sempre. Bárcia ajuda,
mas é sempre se machuca. Isso, mas tecnicamente tá um mau jogador.
E aí, o que é que acontece com Bárcia no Náutico? Ajuda quando tá em campo, mas poucas vezes tá em campo.
Isso deve ser o característico de Thiago Lopes, Fred. Talvez o problema de Thiago Lopes é que ele fica muito em campo. Ele sempre está muito disponível.
Thiago Lopes, era isso que eu ia dizer. Spoiler. Thiago Lopes vai jogar muito mais
do que
o torcedor do Náutico vai querer que ele jogue. Porque ele é um cara que, de alguma forma, agrada parte significativa dos técnicos. Agrada esses treinadores. Enderson foi que colocou um fim... Né, colocou um ponto final nele no Sport, mas até então...
Eu acho que colocaram antes dele, tá? Eu acho que o Anderson já chega com o Thiago Lopes meio assim, só não dá.
Já avisaram, né?
Mas
ele, de certa forma, ele não deu maiores chances ali.
Não, porque se desse dois coletivos, eu não ficava. Não tem...
Para Thiago Lopes. E é um cara que, como foi falado aqui, vai se machucar pouco, vai entregar fisicamente algum volume, uma transição ali, mas nunca, nunca conte com ele para definir um jogo a seu favor.
E se, e se acontecer, porque pode acontecer, vai ser o grande momento da carreira dele nos últimos anos, porque não é o que ele vem fazendo nos últimos anos. Léo, vou tentar, Guaiatolini, que está sempre aqui com a gente, torcedor do Vitória, seu confundi, por favor, me perdoe, mas é torcedor do Vitória, troquei ideia, e ele fala aqui, ó, a primeira passagem dele no Vitória foi ok, e a segunda foi lamentável. A segunda é a última. Que viu, vocês que é uma sequência. E Clécio Lima ainda fala aqui, até agora passou duas temporadas no Sport. E em duas temporadas não houve nenhum momento razoável como o Raiva Negras teve. Então,
e o Náutico,
essa contratação é uma contratação essencialmente ruim. Ela pode dar certo porque é futebol e o cara pode refazer o Náutico. De repente, a Série C realmente pode ser um estágio onde ele consiga desenvolver o futebol dele. Mas você pegar todo o scout de Thiago Lopes nesse momento e falar que vamos atrás, ou seja, assim, acho que é difícil de entender. Muito difícil.
Rodrigo, desce, por favor, essa matéria. Porque, além de Thiago Lopes, o Náutico trouxe aí mais alguns reforços, tá? Cléo Silva, né, atacante que disputou o Campeonato Paulista pelo Santo André. E o volante Souza, tá? Meia, de 29 anos, que estava no Santo André e trabalhou com Alan Al no Vila Nova, tá? Esses dois jogadores... E que trabalharam com a Alan Al junto com o
importante Thiago Lopes. Destacar que se ontem Atos estava já tinha extrapolado o limite de Atos com o treinador, o Náutico no dia seguinte está contratando jogadores.
Perfeito, Cássio, perfeito. Não só o treinador ficou, como suas indicações
foram assinadas.
Sendo trazidas pela diretoria, né? Ou seja, e eu ia dizer isso porque com essas três contratações, o Náutico meio que abre a temporada de recomposição dos elencos, né, Cássio? Só vai poder inscrever a partir do dia 1 de abril, mas já vai encaminhando a chegada desses jogadores que esses reforços do Náutico, eles significam justamente isso. Os estaduais estão acabando pelo país. O estadual de São Paulo, né, o Campeonato Paulista, é historicamente um estadual que serve para que novos jogadores venham a surgir para a Série B, Série C, quase
sempre. E A também, para as quatro divisões.
Isso é até para A, perfeito, Cássio. Mas o Campeonato Paulista, ele fundamentalmente, ele alimenta a Série B e C, eu diria. Tá? O Campeonato Paulista da Série A ali, ele fundamentalmente, Cássio, alimenta B e C. E o Náutico começa esse mercado, que é um mercado que é importante sair na frente. Agora, Cássio trouxe algo...
É um mercado importante e é um mercado que todo mundo vai fazer. Hoje é 18 de março, isso. O campeonato começa a estreia da Série C. Não está a tabela detalhada, mas já tem um dia. Começa basicamente daqui a um mês, 19 de abril.
Isso. Então, assim, a janela abre dia 1, né?
Não, o natural é contratar jogador agora. Ah, porque ele está na final, tem todo... O Náutico, de fato, não poderia esperar... Ninguém pode, ou seja, falta um mês para começar a Série C. A questão é que são contratações atreladas ao trabalho. O trabalho tende a continuar. E se o trabalho, de repente, não continua quarta, vamos supor, aconteça... Nem o que eu acho aqui, o próprio Atos tem dito, de repente perde o clássico, aí cai no clássico. Porra, mas o elenco continuou sendo montado na segunda-feira ainda através do treinador. Então, não vejo sentido o cara cair na quarta-feira, se na segunda-feira estão trazendo três jogadores a partir dessa linha de trabalho.
Rodrigo, a gente tem alguns superchats aí de Gragra Papada, que não era um cara muito feliz com o Thiago Lopes. Vamos ver aí alguns comentários. Primeiro, sobre aquela imagem, né? É a mesma linha que eu falei. O Leão tinha até uma cara normal. Até o dia que Thiago Lopes tocou nele, e aí o sorriso se desfez, e o Leão ficou com esse rosto aí, tá? Mas em compensação, Thiago Lopes estava sorrindo, estava muito feliz, né? As expressões... Volta ali aquela foto, Rodrigo, porque as expressões são... se contradizem, né?
Ele é conhecido como jogador de grupo, né? Assim, o cara é um cara de grupo, um cara que está à disposição, quase sempre está à disposição nos jogadores, que deve ter uma obediência tática. Ou seja, o cara, e se o cara joga, está sempre na B, na C, oscilando em time de massa, porque, porra, querendo ou não, o cara está lá jogando Sport, jogando Vitória, jogando Náutico, então o mercado enxerga um jogador com capacidade. Porém, infelizmente, nos jogos, ele não entrega. Essa é a questão. Ou seja, tem todo o pré, que parece ser muito favorável ao jogador atleta Thiago Lopes, mas dentro de campo, assim, não entrega. Não entrega. Erra demais, lento, assim, não funciona, pelo menos no Sport, posição nenhuma funcionou e jogou em muita posição. A última
tem mais conta,
que aí Claudinei meteu o cara ali de ponta, ali contra o Londrina, acho que ali aí eu largo.
Tem mais uma mensagem do nosso Gragra. Thiago Lopes está para o futebol, assim como Bambam está para o boxe.
Não é. Thiago Lopes é um jogador de futebol profissional que joga Série B. Bambam simplesmente tem músculos, um armário, mas enfrentou um cara que com 20 anos de técnica, campeão do mundo no boxe, o cara foi inventar de fazer o que não deve. Assim,
são coisas. Agora, Thiago Lopes, sem dúvida, nessa carreira dele, ele é um insistente, assim. Eu tenho certeza que ele não chegou na peneira, sério, rapaz, tem um craque ali, não. Sério, escolhe quatro, aí não escolheram ele, ele foi para outra. E assim ele vai seguir na carreira também. Não é um profissional que você olha assim, rapaz, que valor ali naquele jogador. Mas, enfim, vamos de novo considerar a possibilidade de não funciona na divisão X, pode funcionar na divisão Y, né? Porque é o que se tem a falar em casos como esse, tá? Atos está aqui no chat, viu, Cássio? Deve estar feliz com a gente, porque a gente começou o programa mais ou menos no horário, e Atos é um daqueles que gosta de almoçar assistindo aqui o NE45, primeira edição. E eu relembro, Atos, porque muita gente...
Deve ter visto ontem o Exterminador do Futuro 1. Ele estava conversando, trocando mensagem ontem. A Globo meteu O Túnel, um filme coreano. Aparentemente muito curioso. Fizeram toda uma história, mas eu acho que não é baseado na história real. Enfim, não sendo baseado na história real, não fazia muito sentido da forma como foi feito o filme. E depois o Cinemaço, acho que é esse o nome, meteu o Externo do Futuro 1. Eu assisti o primeiro bloco, mas ainda tinha uma pia para lavar, eu larguei. Acho que continuou vendo. E até trouxe a curiosidade, o Externo do Futuro 1, que está fazendo 40 anos. Curioso. E Thiago Lopes é o Vanegas do meu campo. Não é, Atos. Porque Vanegas é razoável. Thiago Lopes não é razoável. É isso que você talvez... Tomara que não aconteça, mas talvez você, no seu time, você perceba que não será a mesma coisa. Inclusive, se for a mesma coisa, está ótimo. Se for a mesma coisa, já valeu a pena.
Atos traz aí, diz que viu o filme todo, viu, Cássio? Diz que assistiu O Exterminador do Futuro todo e que foi o filme foi exibido ontem, 40 anos depois de quando ele ocorreu, até o horário foi mantido.
É, né? Eu vou olhar. O pior é que sai a data no começo, eu não me dei conta. Eu não sei se... Porque aparece que o computador vai colocando como se fosse a Skynet, né? Enfim, a resistência humana contra as máquinas. E aparece, de fato. Começa no futuro, aí depois tanto o Exterminador quanto o Soldado vão para 1984, né, para salvar Sarah Connor, mas enfim, eu não tinha me dado conta se o dia era 17 de março de 84, vou até olhar depois, porque se for realmente, a Globo mandou muito bem, caso tenha sido isso. Mas de toda forma, se não for, também mandou bem, porque 40 anos, 84, 2024, não ofende não.
E aí, tá, aproveitando, como eu ia dizendo, Atos era um dos que defende que esse programa seja justamente ali na hora do almoço, porque é uma companhia para quem está almoçando. E hoje, nessa segunda-feira, a gente, como eu falei na abertura, tinha bem menos gente do que agora na live, a gente está retomando o compromisso, né, de trazer o programa de forma regular, diariamente, com um horário mais estável. A gente, inclusive, fez algumas mudanças internas no nosso... na nossa forma de trabalho, nas nossas divisões de funções, tá? E a gente vai tentar trazer o NE45, que é a nosso programa da tarde, que faz com que a gente possa se comunicar ao vivo com outro público, né? Claro que a gente tem um público gigantesco, um público muito fiel nas noites e madrugadas, mas esse ano a gente fez algumas experiências de fazer programas à tarde e estamos encontrando aqui pessoas que muitas vezes não podem atravessar a madrugada com a gente, não podem aí cruzar 2, 3 da manhã em nossos conteúdos, e essa aqui também é uma forma de a gente se aproximar, tá? Mas hoje à noite, vamos fazer um raio-x da temporada, tá? Ontem a gente fez o primeiro raio-x do que a gente chamou de finais clássicas. A final, Campeonato Baiano, Cearense e Pernambucano será decidido com 3 grandes finais. Bahia e Vitória, Ceará e Fortaleza e Sport e Náutico. A gente tem um programa bem completo que a gente colocou no ar ontem. Cássio trouxe todo o detalhamento histórico. A gente analisou o calendário, a gente analisou régua de favoritismo. E hoje à noite a gente vem com o raio-x da temporada. A Atos vai estar presente, a gente está montando uma equipe bem legal aí para trazer um raio-x. E aí é analisar time por time, evolução, destaques, pontos negativos, momento dos treinadores. Vocês conhecem bem esse nosso perfil de programa mais analítico. A gente vai trazer uns slides e tem tudo para ser um programa bem interessante essa noite, tá? E aqui no NE45 a gente segue com uma linha de repercutir as notícias do dia, as notícias que vão chegando ao longo do dia, assim como coletivas do dia seguinte, né? Eu estou repetindo um pouco esse discurso, porque quando eu fiz na abertura, a gente estava ainda com o público chegando para a nossa edição dessa segunda-feira, tá? Então, essa é a primeira notícia que a gente traz aqui, que é a notícia relacionada à contratação de Thiago Lopes e mais 2 jogadores pelo Náutico. Mas tem uma outra notícia que entrou há pouco tempo no NE45, que eu queria trazer aqui para a tela, que é o Náutico estudando a punição para Paulo Sérgio. Então, Rodrigo, vamos trazer aqui para a tela. Esse foi um debate que tivemos ontem à noite, né, no nosso programa com Atos. Náutico estuda punição para Paulo Sérgio após segunda expulsão por gesto obsceno. Desce um pouquinho a reportagem para a gente ler, tá? Mais uma reportagem de Cláudia. Cláudia trabalhou hoje de manhã, viu? Cláudia está mostrando aí que foi uma manhã de alta produção. O atacante Paulo Sérgio será punido pelo Náutico após ser expulso pela segunda vez por conta de gesto obsceno. Tá? E aí, mais na frente, diz que o clube ainda estuda qual será a punição e que será informada através das redes sociais. Tá? Vai ser uma punição pública nesse caso. Tá? Iago, burrice tem limite, né? O que Paulo Sérgio fez ontem foi além de todos os limites que a gente pode aceitar para um jogador profissional. Ele ontem deixou o Náutico numa situação extremamente delicada.
Sem dúvida, Fred. Boa tarde para você, boa tarde, Cássio, boa tarde, chat. E eu acho que passa além da burrice. Eu acho que beira, para usar termos mais brandos, a irresponsabilidade que o Paulo César fez ontem. Porque ele já havia sido expulso uma vez pelo gesto, que sabe que dentro do contexto em que há toda uma turbulência por conta de ações de facções uniformizadas, como tem sido, como o que aconteceu com o Sport, o cara vai e faz um gesto uniformizado, é expulso no primeiro jogo, perde a primeira semifinal do campeonato, volta no jogo, e no jogo em que volta é expulso de novo para ficar fora da final contra o maior rival. Eu acho que o Náutico acerta na questão da punição, e mais ainda, eu acho que é um acerto ainda maior porque torna essa punição pública, ou seja, todo mundo vai ficar sabendo o que aconteceu. Na minha opinião, eu acho que isso deveria ter sido feito na primeira vez, certo? Mas, assim, dá para compreender o clube ter passado a mão no jogador por ter sido, por ser um dos principais jogadores do time, por ser o destaque, por ser o homem-gol, mas eu acho que essa segunda vez não tinha como deixar passar. Tinha que haver realmente uma chamada ao jogador, uma punição, e agora fica para ver o que é que vai acontecer, né? Se essa punição vai ser uma multa, se vai ser uma suspensão, o que o Náutico pretende fazer com o Paulo César para ver se ele acorda para a vida e entende que não cabe mais isso aqui no futebol pernambucano.
Fred, o que a gente tocou nesse ponto ontem era, acho que era esperado, alguma
que o Náutico fizesse algo, vai fazer publicamente. É importante repassar para a torcida. O jogador geralmente não absorve muito bem, mas ao mesmo tempo, o jogador não pode ser uma coisinha ali, em tocar um cristalzinho, assim. Não, porque senão fica a repetição. Se nada pudesse ser feito agora, porque se o cara vai ficar melindre, vai querer sair, vai achar ruim, não sei o quê, aí você fica refém de todas essas ações. Assim, não dá. Isso é um, veja, futebol, tudo bem que é algo que os caras, acredito que parte deles, trabalha e se divirta também, tem a cobrança e tudo, mas o cara faz algo que gosta e tudo, assim, mas ao mesmo tempo é um trabalho. E sendo um trabalho muito bem remunerado, você não pode fazer algo assim. E eu tô sendo muito específico sobre a segunda vez. A primeira já teve toda a questão, mas porque na segunda que ele foi punido, na verdade ele fez pela terceira vez. A primeira não foi visto, não tinha VAR. A segunda foi expulso. Teve todo o questionamento se deveria ter sido expulso. Eu, por exemplo, era dali, naquele momento que não deveria, porque tinha um contexto, ele não estava dando até uma dedada para a torcida do Náutico, mas o gesto era obsceno, mas era um gesto da uniformizada. Mas houve a punição, ficou caracterizado que a punição existe por fazer isso. Aí o cara foi expulso, cumpriu um jogo de punição, um jogo de ida, um jogo importantíssimo para o Náutico, que é onde o Náutico tem a sua maior força, um jogo de ida da semifinal dos Aflitos, volta na semifinal do jogo de volta, e faz a mesma coisa, é expulso para o jogo de ida da final. A de ontem é inaceitável. E a punição, ela precisa existir. Eu não sei como é a punição. Percentual de salário, direito, mas não faço a menor ideia de como se pune um jogador dessa forma, mas é algo que simplesmente o clube não pode ficar com ele. Porque se também o cara for forçar a saída, veja só. Ele não é tecnicamente o melhor jogador, que a gente falou ontem aqui. Se ele não fosse um bom jogador no Náutico, essa discussão não estaria existindo, estaria dispensado. Se ele fosse um jogador que não contribui em nada, totalmente questionado pela torcida, que faz isso duas vezes seguidas, ele estaria. Esse comunicado que nós vamos fazer hoje seria de dispensa. Mas ele de repente até aconteceu isso. Mas não é o caso. Ele é, nesse elenco do Náutico, é um jogador capacitado que pode ajudar o Náutico na Série C. É um atleta que na Série C tende a ser uma boa peça no ataque do Náutico. Mas você não pode ficar refém disso. Não é isso que faz com que você aceite algo desse nível de falta de compromisso com o clube. Porque ontem foi falta de compromisso com o clube. A repetição, sabendo que é algo caracterizado, passivo de expulsão no jogo com o VAR, foi falta de compromisso com o clube. Você não pode ficar refém de um comportamento como esse. Porque ele pode, assim como Paulo Sérgio pode ajudar a Série C, ele pode, por algo do tipo, desfalcar o Náutico no jogo-chave, como será na final. Novamente, nos Aflitos, o Náutico não terá no jogo de ida. O jogo de Náutico parece ter uma condição maior de vencer a partida. Não terá o seu melhor atacante.
Como o Atos destacou ontem, é um jogo, seja lá como for, seja lá o roteiro que o jogo tiver, é nos Aflitos que o Náutico vai tentar atacar mais. E Paulo Sérgio participaria em tese, óbvio que a gente está falando tudo em tese, de forma muito mais
produtiva do que os outros atacantes.
E produtiva no jogo dos Aflitos do que no jogo da Arena. Pronto. E assim então, como ele esteve ausente contra o Retrô, ele vai estar ausente contra o Sport. E a gente pode dizer, Cássio, sem exagero, que é o principal jogador do Náutico.
Sim, pô. Mas eu tô falando, porque eu tô especificando sobre o ataque, porque hoje é a carência do Náutico.
É isso, ele é o principal jogador do time. E o cara está fora por isso aí que a gente tá vendo na tela.
Duas
irresponsabilidade vezes. Absurda.
Duas vezes seguidas. Como o Pinto falou, se fosse Banegas fazendo, acho que estaria dispensado. Repito, se fosse Evandro, acho que estaria dispensado. Mas como ele é o melhor jogador do ataque, e é de fato, e não é o melhor dentro, é o melhor, repito, ajudando. Tem alguns que talvez não possam ajudar muito na Série C, mas ele poderá. Mas não dá para passar a mão na cabeça a segunda vez. Aí, realmente, ontem foi um negócio assim... Eu tô até agora impressionado com isso. Achei bizarro. Sobre na hora que começou a live, como eu falei que estava ontem, foi o posto das finais de Pernambuco, Bahia, Ceará, estava ajustando e tal. E já eu vi o jogo, naturalmente, mas na hora que terminou a festa, eu já fui pro computador, saí da televisão, fui pro computador. E isso foi durante a comemoração. Aí, quando eu entro na live, terminei tudo, entrei na live, aí era justamente a primeira pauta. Tava Fred e Alto falando disso. Aí eu disse, porra, eu abri o NE, quando eu olhei, eu disse, meu irmão, não acredito não, velho. Que inclusive abri essa matéria, eu disse, não acredito não que isso aconteceu de novo, não. Assim, achei muito bizarro, mas enfim.
A sensação, Cássio, realmente assim, quando a gente vê, é de incredulidade, porque não dá para entender um cara que... Paulo Sérgio não é nenhum menino, tem 34 anos já, e assim, faz a besteira uma vez, não dá em nada...
Podia ter dado de Pedro Lima, podia ter 17. A segunda vez, repito, se tivesse a segunda vez, Iago, se tivesse 17 anos, na segunda vez, ainda era para ficar puto. Mesmo sendo menor de idade. Mesmo ter 17 anos, ou seja, ele tá um jogador no fim da adolescência, mas já jogando profissionalmente. Mas se fosse Talicinho já é mais velho. Eu falei Pedro Lima, como ser o mais jovem que está jogando aqui na capital de Pernambuco, tem 17. Mas no próprio Náutico tem um exemplo, Talicinho. Se fosse Talicinho fazendo a segunda vez, seria indesculpável. Tem 18 para 19. Seria indesculpável. Já seria ótimo. Volta para a base, muda um pouco lá o comportamento e tal. Ninguém acharia, mesmo sendo um cara de 18 anos, ninguém acharia razoável a segunda vez. Quanto mais do jogador mais experiente entre as peças ofensivas que o Náutico tem hoje.
Eu tiro, assim, pelo Santa, que é o clube que eu acompanho mais de perto. Houve situações em que os atacantes Bortoluzzo, Thiaguinho fizeram esse mesmo sinal em comemoração a gol junto da torcida, só que em jogos sem VAR. A partir do momento em que foi instituído o VAR no Campeonato Pernambucano, a diretoria do Santa contratou Nelson Nogueira Dias, ex-árbitro, para dar consultoria, e os jogadores foram informados que não podia fazer, porque se fizesse, ia ser pego e ia ser expulso. E aí acabou não acontecendo mais, entendeu? Então, eu acho que, assim, faltou um pouco de consciência do que poderia ocorrer para o Paulo César, para o Paulo Sérgio, estou chamando ele de Paulo César direto, não sei porquê. Faltou um pouco de consciência dele, faltou, acho que, inclusive, um pouco mais... E aí, eu acho que o clube poderia ter tido um cuidado a mais para ter avisado antes da primeira expulsão, ó, não faz porque vai ser expulso. Então, assim, mas na segunda, indesculpável, ele tem que ser punido mesmo e... Tomara que com a punição ele aprenda e não faça de novo, né? Porque se fizer de novo, aí realmente, assim, é coisa...
Mas eu vou dizer uma coisa, viu, Iago? Não tem punição que o Náutico dê que seja maior do que não jogar a partida de ida final. Se esse cara...
A punição ao jogador, punido quem foi pro Náutico. Punido
está o Náutico. Mas eu tô dizendo, Cássio, mesmo que o Náutico desconte 30% do salário dele, se um cara, no estágio dele da carreira, se incomodar mais... com 30% do salário do que ficar de fora numa primeira partida final, esse cara tá errado. Esse cara tem uma essência profissional errada. Porque, assim, ficar de fora de um jogo desse é para ser algo visceral para um jogador. É pro cara chorar quando leva o vermelho. É daqueles vermelhos que o jogador sai de campo chorando de raiva. Tá? Ele nem viu os vermelhos que ele leva, né? Porque ele já tava fora, mas... E eu não sei o quanto ele é oco por dentro. A gente não sabe, é impossível saber, ele não externa o quanto ele sente essas expulsões. Espero que ele sinta. Eu espero que ele tenha chegado no vestiário dando murro na parede, dando cabeçada no armário. Porque essa é a reação de quem é expulso dessa forma e perde uma final. Se ele tiver chegado no vestiário blasé ou fazendo festa pela classificação, esse cara tá oco por dentro e é um tipo de profissional que precisa ser repensado. Então, eu não vi. Ninguém aqui viu. A gente não tem como saber. Mas pessoas ligadas ao futebol do Náutico viram. Então, é importante até medir a forma com que esse cara digeriu esse segundo vermelho, tá? Porque foi de uma irresponsabilidade, assim, de uma falta de comprometimento com o clube, sabe? Com a própria torcida. Veja só, fazer esse gesto aí, ele está se comunicando com um pequeno grupo dentro do que é a torcida do Náutico. É um grupo organizado que valoriza muito mais o próprio grupo do que o Náutico. E é com essas pessoas que Paulo Sérgio escolhe ter uma relação próxima. É com esse grupo
organizado. Mas é não só ele, né? Quase todos, assim, para ser justo, assim, não é uma característica dele, é uma característica massiva do jogador de futebol. É impressionante. Né? Isso não é uma característica. Essa característica não é só dele, não. É uma característica. Tanto que o Thiago acabou de dar exemplo do Santa Cruz, do Sport, estava até um dia desse cruzando o punho quando terminava o jogo. Assim, isso é
jogador. Mas nesse caso, onde houve um problema, fica claro que ele escolheu manter a linha dele, de ser mais próximo da Fanáutico do que do Náutico. Ele escolheu. E tem uma escolha aí nessa imagem, Cássio. Ele faz assim, ó, não importa, o Náutico importa menos do que... Minha relação com o Náutico importa menos do que minha relação com o Fanáutico. Isso está traduzido nessa imagem. Se ele se importasse mais com o Náutico e menos com o Fanáutico, jamais ele teria repetido o gesto. O que interessa a ele hoje é agradar o grupo organizado Fanáutico. O Náutico, o Clube Náutico Capibaribe, está em segundo plano na prioridade de Paulo Sérgio. E se ele disser que não, que eu estou errado, as atitudes dele mostraram o oposto. Ele que corrige as suas atitudes. Porque o que as atitudes dele passam de mensagem é exatamente isso. O comprometimento dele é com a Fanáutico. E não com quem paga o salário dele. E não com a empresa que patrocina o clube, que está aí com a marca associada a esse tipo de gesto e esse tipo de relação com grupos organizados que hoje, não hoje, já nas últimas décadas, são muito mais questionados em sua essência, em sua relação com a violência gratuita e brutal do que com o próprio clube. Assim, é absurdo a escolha dele, tá?
Outra coisa, Fred, tem um agravante que eu acho que passou batido, que pode fazer com que o Paulo César, que é Paulo Sérgio, seja punido por um prazo mais longo. Eu não sei como é que está o regulamento da competição, como foi o relato em súmula, mas ele é reincidente na infração. Então, pode ser que o gancho possa até ser mais pesado do que apenas um jogo, por conta desse gesto pouco inteligente, para não usar a palavra pior.
É isso, tá? Vamos para mais uma rodada de superchat antes da gente virar a pauta, tá? Gragra papada novamente. Cássio, você sabe qual... Iago também estava cobrindo Santa Cruz, pode ver se responde. Qual a capacidade do Arruda atualmente? Levando em consideração a distância terrível da arena, seria bom ter como alternativa. Eu dei essa ideia já algumas vezes esse ano.
É para a final, tá cabendo menos. Eu acho
é para a final, é para ao longo da temporada.
É, mas depois do videozinho que o Sport fez, por isso que eu falo daquela relação institucional, não sei se tipo, o Sport tira aquela onda e depois passa a usar o Arruda, não sei que sim, a relação institucional, o quanto aquilo pode fazer diferença, não. De repente, para o presidente pode não fazer diferença, mas a torcida pode fazer uma pressão para vai emprestar o estádio para quem tira onda e tal. É por isso que eu falo que essas relações...
Alugar. Não seria gratuito.
Mas você não aluga para alguém que você não suporta de jeito nenhum. Você pode ser
rival. Sim, só estou dizendo que o verbo não é emprestar. O Santa tem um ganho financeiro para
receita
isso, durante os próximos 9 meses.
E isso é algo que sempre faz diferença em Pernambuco. Por exemplo, Rei e Paysandu tirando onda para o outro, isso não vai fazer diferença no Mangueirão. O Mangueirão é público. Bahia e Vitória não vai fazer diferença, creio, na Fonte Nova. Vai ter um contrato lá, mas Vitória pode jogar. Ou no Castelão, que será Fortaleza. No Maracanã tem esse rolo todo, mas ainda assim o Vasco vai lá e joga no Maracanã. Mas aqui não. Aqui, cada um tendo o seu, a relação para o Arruda é do Santa Cruz. Ou seja, se fosse para alugar, você tem que ter uma relação boa com quem você vai contratar o estádio. Na hora que você passa a não ter essa relação, não sei. Então, por isso que assim, eu acho que dentro ficou pernambucano, acho que faz... É algo que pode fazer diferença. Sobre a capacidade, eu não tenho o número preciso, mas a última, só se teve algum ajuste esse ano, porque já liberou o anel superior, 12 mil. Eu acho que está entre 42 e 44 mil, tá, Fred? Porque quando o Santa deu 35...
47, Cássio.
Então 47 é suficiente. Faltam ainda 13 mil para pegar a capacidade máxima, que é aqui de medição. São 60.044, né? E passa um tempão sendo liberado para 50.400, mas 47 mil já é próximo de uma marca que o Santos já vinha tendo há alguns anos, porque o Santos já vinha há uns bons anos com 50 mil, tendo o anel superior liberado, e 60 mil é lá aquele jogo do Betinho, em 2003, ou seja, 11 anos já, e pô, 47 mil é capacidade enorme, superior inclusive à da Arena Pernambuco. Mas tem a questão, por exemplo, vou até ver, até sair daqui a pouco, saiu o Bordeiro, se saiu, porque a Arena Pernambuco tem custo também, né? O custo da operação dela é maior, a relação do público com o estádio é mais difícil chegar, mas enfim, Fred, toda vez que tu fala isso, mas tem prós e contras. Eu não sei se 45 mil pessoas, pela precificação, assim, o esporte vai ter uma renda assim, mais de 1 milhão e 300 mil, como tem na Arena. Porque, assim, você
não, lá... mas não era para esse tipo de jogo, não. Eu, quando falo, é para aquele pro pior jogo possível, assim. A terça-feira, 7 da noite, contra o Amazonas. É. A sexta-feira, 9 contra o Ituano. Sexta-feira, 9 da noite contra o Ituano.
Eu não me agrada muito. Não me agrada muito, não. Você dividir seu mano. Não me agrada também a ideia de ter o mano de campo. O jogador gosta de cara conhecer o campo. Tanto que, cara, já, esse é na ilha, esse é na ilha, esse é na rua, esse é na arena. Pô, aí o cara não vai ter nem ilha, na verdade. Esse é na rua, esse é na arena. Você acaba perdendo o fator do conhecimento do campo. Então, assim, eu não concordo muito, não. Tá? Assim,
por isso que eu acho que o Sport realmente vai ficar na arena e não vai custar. Mesmo
lá tem a liberdade para fazer e lá tem a liberdade para fazer suas ações. Agora, assim, tem um problema crônico aí que é de
transporte. E aí, Cássio, com o ano inteiro, você também vai
investir
na cultura de ir à arena, né?
É, porra, eu acho que foi Renato, torcedor do Sport, falou assim, e vou até checar isso, porque o cara falou, e faz sentido, o que eu tinha dito, ele falou sem ver a live, a gente tá falando do trânsito, lembra que eu tinha dito, em algum momento vão pegar a faixa esquerda, a faixa da contramão, e usar uma daquelas faixas para utilizar o transporte, hein, Fred?
Ele falou ontem, Cássio, no programa.
Sim. E a delegação utilizando aquilo, pô. Tá ligado? Sim. O bloqueio porque ficou atrasado ou seja, na hora que chegar nesse estágio, em algum momento, meu irmão, a galera vai colocar carro também, pô.
Totalmente.
Em algum momento vai ter carro, vai dizer assim, ó, no domingo não tem demanda naquela pista e abre a forma de ter uma terceira faixa, porque da forma como é não tem como.
Tem mais superchat? Teve mais um, que eu lembro aqui, que é o de Gabriel Martins, tá? Só para não passar batido, vejam um vídeo de Renato Barros, o que ele colocou no Twitter sobre o descaso da organização. Eu vi esse vídeo em relação ao lixo no estacionamento, nem é nos arredores, tá? É no estacionamento, e Renato, ele pontuou algo, ele começa o vídeo dele, o texto que traz o vídeo dele, da forma correta. Ele destaca o valor do estacionamento. R$28. R$28.
No shopping é 10, 12.
Isso. Vamos ver aí o vídeo, então. O Rodrigo já trouxe na tela. Pode dar o play e o zoom no vídeo do Renato, que mostra a sujeira que ficou.
Aqui, olha a quantidade de lixo acumulado, que é normal. O pessoal ontem aqui no jogo do Clássico estava reunido, fazendo festa, tudo. E aí, óbvio, fica essa quantidade de sujeira aqui, de lixo. E a turma nem para passar uma vassoura, velho, nem para limpar, pô. É importante lembrar que isso aqui é R$28. O estacionamento aqui na Arena custa R$28. O pessoal precisa pagar. Para ser tratado feito porco, tendo que ficar em meio ao lixo aqui. Isso é uma vergonha, rapaz.
R$28 é estacionamento de estacionamento prêmio, meu amigo, de excelência. Você tem que ter um serviço impecável. Tá? Você paga no aeroporto, você não tem um lixo do lado de uma vaga no aeroporto. Tá? E Atos ainda destaca aqui no chat que os camarotes, repito, que são lugares prêmios do estado, todos estavam fedendo a cerveja. Ok, foram menos de 24 horas. Não importa. Não importa. Se você se propôs a fazer e a receber dois eventos em menos de 24 horas, você dobre, triplique o efetivo de serviços gerais de limpeza e entregue o estádio no dia seguinte em sua condição plena de uso. Com lixo no estacionamento, banheiros também muito sujos. Eu vi relatos sobre a sujeira nos banheiros. Camarote fedendo a cerveja, como o Atos colocou aqui, tá? Então, Arena, repito, o secretário fez um vídeo no comecinho do ano, colocou nas redes sociais dele, destacando o gramado da Arena, tentou trazer para si algum ganho de capital político pelo fato do gramado da Arena estar bom, e agora que surgem incontáveis problemas na Arena, ao longo, foi só os clubes começarem a jogar que os problemas foram vindo, de iluminação, de sujeira e de outras coisas básicas. Nunca mais postou nada, nunca mais falou nada. As cadeiras ficaram, não largaram, né?
Não, e assim, tudo é considerado entulho. Em que momento alguém vai achar que aquilo ali pode ser entulho? E que entulho não pode ter no estádio, assim?
Isso.
Eu fico vendo aquilo ali. Aquilo ali, já que não vão repor, irmão, tira as cadeiras daquele setor, pô. Bota.
Eu tiraria.
Tira ali, faz como na Fonte Nova, que é o setorzinho onde fica a uniformizada do Bahia. E a uniformizada do Sport ainda, né? Não veta. Meu irmão, tira só daquilo ali. Primeiro, não é tirar, não é punição, não. Né? Só para não parecer algo assim, higienista, né? É punição, não. É algo que os caras até pedem, na verdade, que não tem no setor. Porque os caras ficam em cima das cadeiras, quebram, então bota naquela parte específica. Coisa tem. É assim na Arena do Grêmio, é assim na Arena do Atlético Paranaense, também na Liga Arena agora, a Arena da Baixada. Eu não sei se é no Beira-Rio, não sei se o Beira-Rio, onde fica a uniformizada do Inter, é assim, mas na do Grêmio é. A do Corinthians é assim também, onde fica um setor de arquibancada. Então está na hora da Arena Pernambuco. É, no Castelão, que se tem essa discussão, sempre tem essa discussão, é um problema lá, porque as uniformizadas ficam mais em um anel superior, né? Então, se tirar embaixo não adianta muito, porque elas ficam concentradas mais na arquibancada superior. Mas na Arena Pernambuco é embaixo mesmo, como é na Fonte Nova. Então, é aquele setor. Eu acho que não dá para ficar com aquela quantidade de cadeiras quebradas, que em algum momento, meu irmão, o negócio tá solto, o cara tá, pega aquilo ali. E ainda mais perto de quem tá. Ainda
exatamente. Mais perto. Nesse momento exato, Cássio, tem uma dualidade aí, porque o esporte, em tese, vai trabalhar para que a jovem não tenha mais acesso ao estádio. Então, você tirar as cadeiras de um setor para um grupo que você quer que não entre acabaria sendo um pouco contraditório. Mas eu concordo. Se chegar à conclusão de que não há como evitar a presença desse grupo organizado, tira as cadeiras, porque, primeiro, a teoria das janelas quebradas. Quando você chega num lugar e esse lugar já está com coisas quebradas, mal conservado, você vai ter muito menos cuidado com esse lugar. Isso é uma teoria que não é nova, é uma teoria de comportamentos coletivos. Chama-se teoria das janelas quebradas. Quando você entra num lugar que o lugar está todo organizado, você está indiretamente mais condicionado a manter aquele lugar limpo, a manter aquele lugar estruturado. Se você chega num lugar que está uma zona, tudo quebrado, a sua relação, seu comportamento com esse lugar é diferente. Então, esse é um ponto, tá? E segundo, cadeiras soltas, como o Cássio falou, na área de quem está ali, é um perigo constante dessa cadeira se tornar uma arma, porque não seria a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez. Inclusive, o Sport paga, uma das punições atuais do Sport, foi julgado de novo nessa quinta-feira, foi por cadeiras arremessadas por esse grupo organizado lá no Castelão, tá? Então, são armas que estão nas mãos desse grupo organizado, tá? Chegou um superchat de Vitor Montes, Rodrigo, por favor. Boa tarde, bancada. Fred, quando vai ter aquele raio-x com aquelas réguas e termômetros dos treinadores do Nordeste? Outra coisa, cadê a grade da programação da emissora disponível para o público? Vitor, esse programa será hoje à noite, tá? Hoje à noite a gente vai trazer esse raio-x, atualização desse raio-x aí, com a régua do jogador, dos treinadores, destaques e etc. E a grade de programação, a partir dessa segunda-feira, a mesma pessoa que colocou seu superchat aqui na tela, Rodrigo Carvalho, assume oficialmente aqui a função de diretor do programa quando o programa está no ar e quando não está no ar. E agora essa responsabilidade é toda de Rodrigo. Então, você já pode perguntar direcionando para Rodrigo, que ele é o responsável por nossa programação, pelas redes sociais, pela agenda. E ele vai, a partir de hoje, a gente vai dar uma organizada nisso. E pode ter certeza, Vitor, que a gente vai divulgar direitinho nossa grade de programação e todo o nosso planejamento para a temporada, tá? Vamos com mais notícias? Tem uma mensagem que chegou aqui no chat agora dizendo que Tamachule vai assumir o Retrô. E essa mensagem chega porque Roberto Fernandes caiu, né? Depois da eliminação.
Irmão, futebol pode ter toda a gestão, pode ter tudinho, pode ter todo o princípio de organização, mas algumas coisas elas fogem um pouco da racionalidade. Roberto Fernandes, quando foi contratado, ele foi contratado fora do perfil do que é o Retrô, né? O Retrô é o time cujo lema é prefere perder jogando bola do que ganhar se defendendo. Ele abdicou um pouco desse lema para ser um pouco de Roberto Fernandes, que consegue, é um cara mais de contra-ataque, que arruma, que isso é um pouco da característica do lema que o próprio Retrô criou. Mas ontem não foi o caso. Ontem o Retrô amassou o Náutico. Ontem o Retrô só fez atacar. Teve 22 finalizações contra 6 do Náutico. Teve 63% de posse de bola. Ou seja, era tendo a posse de bola, criando e atacando. Só que finalizou muito mal. Contra o Fortaleza, não tinha lema do Retrô, não. Ali o Retrô tem que jogar do jeito que jogou. Era se defendendo, contar com a boa atuação do goleiro e empatou em 0-0. Então, veja só. Nessa semana, no tempo normal, o Retrô fez o máximo, basicamente o máximo que ele pode fazer. Ele segurou o Fortaleza no Castelão e, contra o Náutico na Arena, foi muito superior, venceu o jogo, não venceu por 2-0, porque o atacante, embora tenha feito um gol, o atacante ficou ele, um zagueiro e a barra, e ele não fez o gol. E ali, era 44 segundos do tempo, era só mascote, frente de mascote, marcar o gol e o Robson Reis salvou o Náutico. Aquela bola entra 2-0, estava classificado. Essas duas situações, o 0-0 no Castelão e 1-0 ontem, levaram para a disputa de pênalti, na qual o Retrô simplesmente não acerta a barra. Assim, ou bate muito mal. Ontem perdeu 3 pênaltis e contra o Fortaleza, eu acho que perdeu 3 também. Então foram... acho que o Retrô, não sei se o Retrô bateu 5, acho. Me corrija, assim, se ele, o Retrô chegou a bater a quinta cobrança contra o Fortaleza, quando o Tinga bate, ele é o décimo ou ele é o nono cobrador?
Ele é o nono cobrador.
Pronto, então o Retrô nem bateu a quinta. E terminou quanto aquela disputa? 3-2. Pronto, então o Retrô perdeu dois pênaltis. Bateu?
Pronto, então ele... Não, chegou. Tinga era o último a bater, foi isso mesmo.
Era o 10, então pronto. Então o Retrô bateu os 5 e perdeu, pronto, o Thiago perdeu isso. Bateu 5, perdeu 3. Ontem bateu 6, perdeu 3. Contra o Fortaleza, o Ricardo da pega. Ontem, Wagner não fez nenhuma defesa. Repito o que eu falei ontem. O Náutico avançou na disputa de pênalti, na qual o goleiro do Náutico... O Náutico avançou na disputa de pênalti, na qual o Náutico perdeu 2 pênaltis e na qual o goleiro do Náutico não fez nenhuma defesa. O Náutico, quem se classificou foi o Náutico. O goleiro do Náutico não pegou pênalti e o Náutico perdeu 2. Porque o outro lado, foram 3 pênaltis desperdiçados sem ser na barra. Isso é a conta do treinador, nesse caso? Assim, então essa mudança, ela é uma mudança para, de repente, retomar o perfil do Retrô. Vai voltar a ser o time de jogar, que tem a característica mais propositiva. Mas, curiosamente, ontem... essa característica esteve em campo. Curiosamente, ontem o Retrô foi esse time. O time que ele se propõe a ser, do futebol Retrô. De ser um time que cria situações, que ataca. Esse time existiu ontem. Não ganhou por 2-0, por um vacilo gigantesco do atacante na reta final. E na disputa de pênalti, que no fim é o que está demitindo o Roberto Fernandes, são duas disputas de pênalti na qual, com essa qualidade, pode chegar qualquer treinador. Os caras vão continuar batendo desse jeito, assim, porque foram 6 cobranças perdidas em 11. 6 de 11. Isso não está na conta do treinador. Porque, veja só, a gente está falando, Alan, ontem seria culpado também, pô. O Náutico foi muito mal na disputa de pênaltis e ganhou. Assim, o Náutico foi muito mal também. Aliás, o Náutico bateu para fora também, tá? Curiosamente, ontem, as cinco foram batidas, 12 penalidades, 5 foram desperdiçadas, nenhuma defesa. Não teve. Foram 6 pênaltis perdidos, sem que nem. Não, desculpa, 5 pênaltis perdidos, sem que nenhuma defesa tenha sido feita. Então.
E como eu disse ontem, Cássio, o Iatio também comenta a mesma coisa aqui. Os pênaltis perdidos pelo Retrô ainda tem um agravante da forma com que Wagner vai para a bola. Ele dá o canto, ele parte. É um goleiro relativamente fácil de você ser, de você deslocar
já,
no pênalti.
E já ter ficado, entre aspas, marcado no contra o Salgueiro, né? Que foi uma disputa de 34 isso, pênaltis, cada um bateu 17. Assim, E eu nem lembro se ele defendeu. Ele bateu tanto que até ele cobrou e perdeu. Inclusive, ele teve a chance de cobrar e fechar. Mas ele desperdiçou. Foi o quarto de final do Pernambucano ano passado. Essa de ontem, assim. Essa mudança do treinador, ou seja, tem toda uma gestão moderna, estruturada, muito dinheiro para investir e tal. Mas em alguns momentos, a gestão do futebol ela é como qualquer outro clube.
Até porque, Cássio, se forem procurar Itamar pensando em futebol ofensivo, em futebol propositivo, não é a característica dele.
Talvez enxergue, se fosse o caso, um cara que organiza o time. Mas assim, isso é só uma especulação, né? Na verdade, isso é só uma especulação do Itamar.
E acho que nem especulação. E ainda teria outra coisa muito ruim que eu veria em Itamar. O Santa Cruz claramente quer Itamar para o seu retorno ao futebol em 2025. E eu acho que deixar Itamar no Recife seria uma relação muito ruim, muito de muita proximidade com o Santa Cruz. Eu, sendo Retrô, não faria essa escolha, não. Tá?
Só para.
Seria um treinador muito ligado a um rival direto, assim, pelos mesmos objetivos, como o Arthur lembrou. Ano que vem, o Santa, e se o Retrô não subir, também o Retrô, eles voltam a disputar essa vaga. O Santa Cruz, enquanto não sair da série dele, vai todo ano precisar permanentemente disputar essa vaga via Pernambucano. Né? São times que se enfrentam, ora na mesma divisão, ora pelos mesmos objetivos dentro de um estadual. E eu não faria essa relação de proximidade, não. Assim, não deixaria. Não traria um treinador que ficou tão diretamente ligado ao Santa Cruz e que claramente. O clube tricolor, que é muito maior, muito mais interessante para um treinador trabalhar, que é ele para o final da temporada.
Só para fechar, Fred, os números de Roberto Fernandes são muito bons, inclusive, à frente do Retrô. Mostra até que, assim, parece ter sido uma decisão meio feita com o fígado, né? Roberto, ele comandou
o time. É sempre assim no Retrô, né?
É sempre à mercê do que pensa o presidente. Roberto comandou o time 10 vezes. Venceu 6, empatou 3, só perdeu um jogo. E em 10 jogos ele sofreu 2 gols. Então, assim, é muito interessante assim, a estatística. Né? Apesar de, como a gente já disse, realmente fugir muito do perfil do que é o pensamento do clube. Ele chega depois de Bergantin ter sido demitido, depois de tomar 4 da Juazeirense lá, meio que conserta a defesa do Retrô, mas em compensação dá uma sacrificada na criação ofensiva, que era o principal ponto do time no início da temporada.
Cássio, a venda de ingressos do Sport para o Clássico contra o Santa impressionou a velocidade, não foi?
O Bahia já vendeu tudo para o Bavi.
Rodrigo, traz aí, por favor, essa informação. Em 4 horas, acabou, pai. O Bahia vendeu todos os ingressos para o Clássico dessa quarta-feira pela Copa do Nordeste.
Ou seja, contra o Vitória. 47 mil?
Claro que muitos check-ins, assim como foi o caso.
É isso que eu ia falar. Mas isso é aberto do Bahia, naturalmente. Mas 47 mil, né, que é torcida única, vai ser um Bavi, então deve ser a mesma coisa como foi contra o Sport, né, nessa carga. E o Bahia está com 66 mil sócios. 66. O check-in, ele... e sobretudo do plano do acesso garantido, ele acelera muito esse processo de você conseguir o ingresso. O Sport está com 20 mil, o Daniel Leal até fez até um pouco menos, e desses 20 mil, ou seja, só nessa conta, é disso para baixo nesse momento, né? 20 mil no máximo, 19, 20 mil, isso significa que na Arena Pernambuco, outros 25 mil tiveram que ser adquiridos, que é o cara entrar, botar o cartão, tem todo um processo de compra, de repente não tem nem, tá cadastrado no site, talvez tenha tido esse público. Então, mesmo tendo sido rápido, não tem como ser essa velocidade do Bahia. Porque o Bahia está muito mais estruturado, até porque o Bahia está estruturado na própria Fonte Nova, o Sport coloca um plano para a Arena Pernambuco. Né? E no caso do Bahia, da Fonte Nova, é todo o plano de sócio ele é voltado para os jogos no estádio da Fonte Nova. E isso é muito bom. O plano de acesso garantido é mais ou menos assim hoje em dia. Está quase, entre aspas, virando sócio patrimonial. Tipo, você não, meio que não pode perder, tá ligado assim? Se você perder o seu lugar de acesso garantido, tem uma fila que já está na escala de milhares de pessoas e, possivelmente, você não volta. Daqui a pouco, e acho que isso não são acesso garantido. Essas pessoas pegam algumas, as outras vagas do que não é acesso garantido e também ficam esperando pessoas que não irão aos jogos. Aí você fala, isso, ou seja, o cara tem que ser sócio para ter a oportunidade de ir para o jogo. Que o não sócio, esse está quase limado assim, de assistir ao jogo do Bavi numa escala desse tamanho. Num jogo como o do Jequié, que dá 25 mil pessoas, sei lá, ali, ou seja, não esgotou a carga do Jequié, ou seja, ali você vai furando todas as etapas até que chega no público geral. Esse aí eu acho que nem chegou no público geral, tá? Eu acho que isso aí, se brincar, 4 horas e meia. Tem até escrito ali na Twitter do público do Bahia, 4 horas e meia, isso aí, meu irmão, o sócio deve ter dominado, o sócio do Bahia deve ter dominado por completo a carga de ingresso. Ou seja, a esse jogo, só a Bahia vai assistir. O pernambucano, assim, uma coisa que a gente até bateu ontem, vai estar passando no Auto Esporte, o pernambucano vai ver esse jogo também, mas assistiria a esse. Aí vai ter o Clássico Rei no mesmo horário, que vai ter umas 30, 40 mil pessoas também. Assim, é um negócio assim, Fred. É um absurdo. É um absurdo numa escala de... É porque, tipo, isso era para ser pauta no Redação Sport TV. E a CBF, é a CBF que marcou 3 clássicos da Copa do Nordeste ao mesmo tempo. Assim, simplesmente por... Não é a última rodada. Esses clássicos não precisam acontecer na mesma hora. É muito difícil de entender isso, pô. É inaceitável. Isso assim, é uma das maiores merdas que já fizeram na história da Copa do Nordeste, são esses 3 jogos simultâneos. Numa competição cujo lema é Copa dos Grandes Clássicos, mas você só pode ver um. Porque todos os outros... E aí a gente fala desses 3. A gente fala desses 3, acho que... Porra, mas todos os outros clássicos estão nesse horário também, tá? Na verdade, a gente não vai ver nenhum. Aliás, todo mundo só vai ver um. É só para ter o América ABC, só para ver se tá no mesmo horário ou se tá um pouco mais cedo.
Claro que o cara tá mais cedo. Claro que o
tá
cara...
mais cedo, 19 horas. Mas os 3 principais.
Deixa a segunda tela e tal, mas até para atenção. Um clássico.
Mas isso, segunda tela é secão de futebol, pô. Segunda tela é muito. Irmão, se fosse um joguinho, o cara tá passando Bavi com quase 50 mil pessoas, o cara assiste, bicho. O cara assiste, porra.
Assiste, pô.
O clássico do futebol cearense tá passando ali. O cara. Agora, segunda tela, tipo, é parceiro. Meu irmão, quantos por cento chega para a segunda tela?
Não, e outra coisa, até... cara. Ainda assim.
Ó, eu até tenho um negócio aqui, que eu uso aqui, do suporte, que eu falo aqui, ó. Segunda tela para mim é isso aqui, ó. Eu boto aqui, ó. Eu boto eu deitado, fico vendo assim. E atrás assim. Pronto, segunda tela é isso aqui. Mas quantas pessoas? Assim. Assiste futebol desse jeito. Eu acho que é a minoria absoluta, pô.
E só uma curiosidade, a rodada ela tem 3 janelas de jogos, né? Tem na quarta-feira vai ter jogo às 19 horas e na quinta-feira tem jogo, acho que às 19 horas. Dava para ter distribuído nas 3 janelas um clássico em cada local.
E até na terça também. Já teve jogos na terça.
De TV resolveram colocar tudo de uma vez.
Já teve rodada da Copa do Nordeste com jogos na terça. Inclusive para transmissão.
Irmão, ainda que fosse para o SBT, fosse impossível, porque o SBT disse, o SBT como emissora só tem uma janela de transmissão, que é a da quarta-feira, 9h30, e não tem como não ter... os 2 clássicos passando, porque ou seja, vai passar Sport Náutico para o Recife, Bahia e Vitória para Salvador, e eu acredito que os outros estados do Nordeste, acredito que a maioria deva ficar com o Bavi. Sobretudo pela atmosfera de ser um estado lotado e outro vai ser de portões fechados e tal, assim, tem até pelo momento, assim, é muito para a televisão, um produto muito melhor outro estado, e sendo, ainda mais sendo um clássico com 2 times na Série A. Mas o Clássico Rei, que também está no mesmo horário, esse jogo é da ESPN. Pô, ainda que você ceda que, ó, beleza, no SBT não tinha o que fazer. Mas o da ESPN tinha, porra. Assim, o da ESPN poderia ser em outro horário. Até para a própria ESPN, meu irmão. Não é possível que a própria ESPN ache que é melhor para ela um jogo de noite. Ela não tem tantos jogos ao vivo de noite. Sei lá, que, e sobretudo tem ESPN 1, 2, 3 e 4, que não falta ESPN para o cara transmitir. Que não fosse melhor para a própria ESPN tá o Clássico Rei num horário separado para que as torcidas, numerosas torcidas de Bahia, Vitória e Sport, também pudessem assistir, ou qualquer outra pessoa que prefira esse jogo durante o horário, durante esse clássico. Repetindo o negócio, mas é só para deixar indignação mesmo, porque é uma burrice, assim. Não é burrice, não, porque o cara olha e o cara sabe. É má vontade. Porque de vez em quando a gente não pode achar que todo mundo é burro, não. É até burrice de quem acha isso. É que todo mundo é burro, só tu é esperto. Mas a má vontade dá para enxergar. É uma má vontade do mercado e tudo assim, porque não faz sentido. Nenhum, zero.
É isso, tá? Rodrigo, vamos dar uma passada por algumas coletivas aí do final de semana. E eu queria abrir com uma que não é tanto...
Ó, só uma informação, Fred. Ó, o Davi que mais está dizendo, Cássio, ele concorda, mas acha que o clássico vai passar na jangadeira. Se isso acontecer, seria de última hora essa informação. Esse clássico não é absurdo, deveria passar, naturalmente. A cidade de Fortaleza deveria, o estado do Ceará deveria assistir esse clássico, mas não está. Esse jogo está na ESPN, e quando o jogo passa na ESPN, ele é exclusivo da ESPN, né, nas fases iniciais. Então, até agora, isso pode até ser uma expectativa, mas pela tabela, por toda a grade, não vai passar. O Clássico Rei está só na ESPN.
Só uma informação que Lucas Holanda, o setor de treino 45 do Náutico, me passou. Os jogadores que foram contratados hoje, a diretoria do Náutico está correndo para tentar regularizar eles e já utilizar no jogo contra o Sport.
Eu não vou dizer que seria melhor que isso acontecesse logo, porque é capaz de Thiago Lopes entrar e destruir.
Mas, Cássio, a gente prometeu não falar mais de janela, né?
Eu só falo de reforço, Fred, se ajuda ou se não ajuda. Eu não vou
até
falar.
Até onde eu sei.
Não, vou falar. Sei, se você quiser, fala só aí. Eu não vou falar se pode ou não pode, não. Eu só vou falar assim, se ele for escalado. Só isso. Se for ou não for escalado. Se pode ou não ser escalado, eu não me meto mais. Não está na minha alçada.
Rodrigo, queria trazer para a tela uma coletiva de um treinador importante para a região e que não é tão objeto aqui no dia a dia de análise no 45 Minutos. No Enem 45, sim, né, a cobertura é intensa, mas aqui no 45 Minutos, no nosso canal, a gente não acompanha todos os jogos, não faz o mesmo acompanhamento, que é o CRB. Daniel Paulista colocou o CRB na final, tá?
E o CRB está há muitos anos na final do Campeonato Alagoano, só para destacar.
Vai ser contra o Asa, né? Mais uma vez aí contra o Asa. O CSA fez um campeonato horroroso. Então, Rodrigo, se puder jogar
desde
aqui na
2011,
tela...
Cássio.
Tá aí, ó.
14 anos seguidos. O CRB disputa a final há 14 anos seguidos.
Segundo postagem, 14 anos seguidos.
Puta que... Nossa.
Cavalice.
Porra, 14. Nessa é do campeão vice, né? Tendo final. Tipo, há 14 anos o CRB.
Final.
Rodrigo, vamos ler aí a matéria, vamos trazer o texto para a gente dar uma lida na matéria. Tá? Olha, pela 13ª vez consecutiva, matéria de idoso, Rayane, então, né? Tá? Matéria de Rayane Domingos.
Estou sendo muita coisa ainda.
Pela 13ª vez consecutiva, o CRB conseguiu se classificar para a final do Campeonato Alagoano. O time comandado por Daniel Paulista venceu o Murici, né, e garantiu a vaga, a final vai ser contra o Asa. Tá? Então, palavras de Daniel Paulista. Eu não vejo que nós temos um time, nós temos um grupo. Um grupo que tem demonstrado agora, com toda a disposição, que tem qualidade, tem peso, E acho que isso é o mais importante. Acho que o CRB tem demonstrado algumas coisas que são características. Uma equipe que joga para frente, muito atlética, com muita força física, com a marcação extremamente agressiva em todos os jogos. Tá?
E com o Anselmo Ramon fazendo gol de todo jeito.
E Daniel destaca o bom momento nas três competições. Né? O CRB vem cumprindo todos os seus objetivos. Passou por um adversário relativamente complicado na Copa do Brasil, né? Mesmo jogando em casa, que foi o Athletic. E Daniel diz que é um momento muito bom, mas que a gente tem que continuar trabalhando para que os objetivos continuem acontecendo. Não sei se tem mais alguma coisa na matéria, Rodrigo. Desce, por favor. Tem mais uma frase do Daniel no final, destacando a preparação física. Tá? O momento da gente ter rodado a equipe nos deixou hoje com tranquilidade e a convicção de que a equipe está pronta no aspecto físico. A equipe tem demonstrado um poder muito grande. Acho que hoje sobrou fisicamente. Nós temos que parabenizar o trabalho comandado pelo Rodolfo, que já há dois anos está comigo aqui. O índice de lesões é muito baixo. O CRB sempre elogiado no aspecto físico. É um time que termina os jogos inteiro, tá? E Daniel Paulista, Cássio, a gente ontem no programa, e vamos trazer isso novamente à noite, o CRB tem um desenho de reta final de Copa do Nordeste muito interessante, tá? Muito interessante.
Ou para liderar, ou para ficar com o segundo lugar, também teria o mando nas quartas.
Não seria absurdo pensar até em 9 pontos. Não seria absurdo pensar em 9 pontos. O jogo fora de casa é contra o Náutico no final de semana, e a gente sabe que o Náutico está passando por um momento de curva negativa. Eu não vou nem dizer de oscilação. O Náutico passa nesse momento
por uma apesar curva de todo o objetivo cumprido também, né? Final do Pernambucano, G4. Mas assim, chegou na final do Pernambucano no limite do limite. Está no G4 de forma mais no limite ainda, porque ele perdeu e teve que esperar a rodada toda andar para permanecer no G4. Mas, da mesma forma, o Náutico até o momento, de forma surpreendente, pelo que vem mostrando nos últimos jogos, mas também segue com seus objetivos cumpridos até aqui.
Cássio, o que a gente
agora sente... tem uma diferença de relação dos treinadores entre Alan Al e Daniel Paulista. A diferença é, eu só tô querendo, os dois cumpriram o que tinham para fazer. Tipo, Alan Al não deixou de fazer nada pelo Náutico. Tá na... já foram 5 rodadas da Copa do Nordeste, está no G4. Poderia estar com mais pontos, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Mas tá lá. Tá na final do Pernambucano. Não jogou nada na semifinal, mas tá lá. Assim, ele em termos de resultado, não falhou em nada. Falta desempenho. No caso do CRB. Além do nível de competitivo maior, de, tanto na campanha na Copa do Nordeste, pela Copa do Brasil, a regularidade no Alagoano, e tem uma questão de desempenho também, de inclusive até vencer o Fortaleza, por exemplo, para dar um exemplo de algo que o Náutico ainda está distante. Embora isso também seja natural, tá? O CRB é um dos 3 times do Nordeste na Série B. Então, assim, é sempre importante lembrar que é natural, porque você já trouxe a questão do Náutico, que é natural que o CRB esteja sendo mais competitivo do que o Náutico em 2024.
É Série B disputando...
Série B, primeira tela. Isso, primeira página.
Disputando a primeira página. É um time que se considera com chance de acesso. Tá? Talvez não no bloco dos principais favoritos, mas com chance de acesso. Até por essa regularidade e pelos resultados que vem apresentando esse ano. Estabilidade, né? Continuidade. É isso, tá? Cássio, veja só. Sobre janelas, tá? Nosso mais fraco ponto aqui.
Sou ouvinte. Não tenho nada a acrescentar. Vou ouvir e nada a acrescentar.
Perguntei a Lucas Holanda, né? Que Iago trouxe aí a notícia. E é um detalhe que a gente sempre esquece sobre janelas. A janela não vale para o Náutico. Porque a janela não vale para times abaixo da segunda divisão.
Por isso que eu não falo de janela. Porque esse detalhezinho que passa batido.
Vivem a liberdade aí de contratações, e como a Copa do Nordeste permite inscrição até o dia 25, podemos ter Thiago Lopes a qualquer momento vestindo a camisa alvirrubra, tá? É isso. Vamos ficar por aqui.
Aqueles memes, isso é uma ameaça.
É uma ameaça. Não sei se tem algum superchat.
Tem, porque futebol é maldoso demais, de vez em quando. Mas se não for a partir dessa questão mística aí, é difícil.
Cássio, tem uma última pergunta de Gragra, mais uma vez. Perguntando se tem novidades sobre os títulos retroativos ali do Sport Ceará e Fortaleza. Eu não vi nada. Não vi nenhum avanço, não, né?
Não, não. E tipo, ele teve um atentado, né? Que aí ficou até a relação, assim. É até meio que, tipo, a Federação Cearense que quer excluir o Sport, aí fica meio difícil, assim, que o Sport queira se relacionar também com a Federação Cearense. Eu acho que até isso, pelo menos nessa relação desses dois, a de Fortaleza, acho que não. Acho que Marcelo Paz ficou muito claro ali com o Yuri. Então, acho que ele tem que ser de federação para federação. A Pernambucana tomar a frente desse processo para a parte do Sport entregar. Mas a última vez estava para entregar a Edinaldo. Inclusive, até trabalho, até bom saber, porque ficou nisso, ia ter uma reunião para entregar, acabou não tendo, mas teve a marcação, ou seja, a história toda andou, o dossiê foi feito, o manifesto do Recife, acho que foi isso, achei até bonito o documento, e da forma como foi os dirigentes do Ceará, até falaram do porquê foi no Recife, e disso para entregar para a CBF, é até bom checar para entregar, porque se não entregar para a CBF, não vai sair nunca. Se entregar para a CBF, pelo menos tem um não. Sem entregar, nenhum não vai ter, porque não tem nem a pergunta. Para ter um não, pelo menos precisa ter um papel lá na mesa da CBF solicitando esse reconhecimento do torneio Norte-Nordeste, disputado três vezes, vencido em 68 pelo Sport, 69 pelo Ceará e 70 pelo Fortaleza, como um torneio equivalente, um torneio paralelo e equivalente ao torneio Roberto Gomes Pedrosa, que foi... cuja base de participação foi massiva no Sul-Sudeste. Teve ali umas migalhas aqui no Nordeste, com o Náutico no ano, o Santa no outro e o Bahia, mas ele foi todo voltado em um torneio por convite, voltado no Sul-Sudeste. E o dossiê, ele trata disso para que seja o equivalente, já que o Roberto Gomes Pedrosa foi validado como brasileiro.
É isso, tá? A gente vai finalizar esse NE 45, primeira edição, nesse momento. A gente tem que fazer um programa para que ele seja regular, para que ele seja de todas as tardes aqui. A gente também não pode transformá-lo no raiz e fazer três horas e meia de programa, porque de vez em quando a gente vai seguindo.
Foram três horas no sábado e quatro horas no domingo.
Ao contrário.
Mais uma hora e vinte. Hã?
Ao contrário. Mais de quatro domingo no sábado e mais de três no domingo.
Quatro horas e meia no sábado.
Fora na edição, a ordem dos fatores não altera o resultado. Aí o cara aprende já na primeira série. E nesse caso, dá 7 horas, mais uma agora, 8. Vem mais 2 horas e meia, 3 de noite. Acho que
E é isso. A gente fecha por aqui, porque 10 horas, 10 e meia, estamos no ar novamente, com o nosso tradicionalíssimo 45 minutos em sua versão raiz. E hoje com o raio-x completo aí de como foi esse pedaço da temporada atravessado pelos principais clubes da região. A gente vai trazer todo o raio-x, debater destaques, pontos positivos, calendário. Vamos trazer hoje uma análise bem completa, tá, de tudo que aconteceu até aqui na temporada, já que a gente está entrando numa semana extremamente importante. A gente já está vivendo, na verdade, né? Os últimos capítulos foram muito importantes e a gente segue nesse momento. E agora, uma rota de clássicos, aí com essa quarta dos clássicos na Copa do Nordeste, depois as rodadas finais da Copa do Nordeste, depois as decisões dos estaduais. E aí a gente segue, não freia mais. Né? Daqui agora até o final da temporada é uma sequência de onde tudo vale muito e a gente vai acompanhar sempre de perto. Valeu, Cássio, valeu, Iago, valeu, Rodrigo, todo mundo que está aqui no chat. É o meu interfone que está tocando aqui desesperadamente, não é o de Cássio não, Rodrigo.
Eu acho que eu levei um fumo, viu? Vou deixar registrado aqui, checando. Porra, meu irmão. 1h20. Meu amigo, tá vindo aí um paizão. Deve ser assim, deve ser um prato antológico. Porque, meu irmão, eu fiz um pedido quando começou a live, só agora saiu para o pedido, estão preparando seu prato, só agora saiu para entrega. Eu disse, meu amigo, o fazão tá vindo aí para...
Qual é o menu?
Produção artesanal, mestre.
O verdadeiro ou
o... O menu não, o menu verdadeiro.
Frango panado, chinês.
Franguinho chinês.
É, bolinho, bolinho frango, com o molho que ele tem lá e tal. Arroz, yaki mesh.
E mais nada, né? Cássio não trabalha com a verdura, né?
Não, e Coca-Cola. Não, eu pedi o Rodrigo Romeu e Julieta. É de goiabada, de queijo, honesto. Mas acho que tá vindo fazão, porque 1h20 preparando, ou então a galera largou de só mesmo. Alguém esqueceu no computador um pedido, ó, volta, volta, só liga esse fogão aí, porque tinha mais um e ninguém viu no computador. Porque nunca tinha demorado tanto. Geralmente a galera até é rápido. Mas enfim, tomara que chegue.
É isso, tá? Finalizamos agora o NE45, primeira edição. Voltamos à noite com Super Raiz, e aí, quem sabe daqui para lá, nosso novo diretor de tudo já tem aí um panorama da nossa programação na semana. Ó,
isso aqui é mentira, né, de Kleber?
O quê?
Isso é mentira, eu faço a menor ideia do que ele tá falando. Eu vou considerar que é mentira.
Kleber, que Casimiro deu moral na live.
Não sei, não. Pela audiência não deu muita, não. Tá com.
Não, não sei. Ontem uma do Náutico, que eu não conhecia, me botou numa história que foi foda. Ontem, do nada, assim, marcou, me marcaram e mandaram um trecho do vídeo, que é uma live de Alvi Rubens, e questionando a opinião e tal. Não faço nem ideia do que eu tinha dito, mas assim, era um cara sugerindo para o outro, meu irmão. Veja o tamanho da. Veja o patamar. Viu? Irmão, você precisa deixar de ouvir Globo e Cássio Zirpoli. Porra! Diga aí, meu irmão. Globo e Cássio Zirpoli. Olha aqui, ó. Empatado, botaram aqui, empate técnico.
Cássio, tem uma mensagem importante que chegou agora, de Lucas Lima. Tá? Eu queria trazer para a tela.
Tá jogando muito.
Esse bug, ele tá acontecendo com muita gente, tá? Fred, não tô conseguindo abrir as reportagens do NE45.
Tente agora.
Temos a informação, Lucas, de que está tudo ok, tá? Com as reportagens em relação ao botão de continuar lendo.
Deu refresh na página e provavelmente tá.
Ele não vinha. Se a gente entrar aqui agora, vai conseguir, porque na verdade no computador já estava conseguindo, né? O problema era no celular. Mas Gabriel Miranda está dizendo isso. Então, Lucas e Gabriel, e quem mais puder, tá? Juliano está citando isso também. Vamos tentar agora, e a gente faz, quem sabe faz ao vivo aqui no programa, para vermos se realmente o problema.
O que é um problema que está incomodando, né, a gente. E se continuar, esse botão vai sair em algum momento. Já disse assim. Finalmente, porra, bota aí. Esse aqui eu já atendi aqui.
Algumas reportagens, Rodrigo bota o seguinte, né, que algumas reportagens podem estar demorando um pouco mais para voltar ao normal por causa do cache, mas o problema já está resolvido, tá? Se a gente não esperar aqui Gabriel, Juliano...
Vou abrir qualquer coisa aqui, do Náutico.
À noite a gente já vê se está realmente resolvido.
Ela está resolvida da seguinte forma nesse momento. Está sem o botão. Eu estou abrindo aqui. Os textos estão abrindo de forma completa. Não é que... Não sei se foi o caso. Não é que o botão está funcionando. É que está sem o botão.
Gabriel está dizendo que está sem o botão.
Aqui, eu vou fazer um teste aqui. Não sei se vai aparecer. Vou clicar em qualquer coisa aqui. Clicou, não? Pronto, aqui. Já está em direto, sem o botão.
É isso aí, retirou o botão, tá?
E aí foi qual a diferença? Porque o botão, ele quando coloca, a página pode ficar mais leve, tem toda uma relação da estrutura do site. Aí a gente vai acompanhar também, porque se de repente o site passar, tem uma leitura, porque veja só, na hora que você carrega tudo, muita gente não clica no ponto não além, muita gente responde o primeiro parágrafo e fica satisfeito com aquilo. E quando você coloca tudo, o site carrega toda, aquela página carrega toda. Pode não fazer diferença. Mas se o site ficar mais lento, a gente vai ter que reconfigurar, porque vai voltar. Mas enfim, né, nesse primeiro momento, pelo menos está resolvido, porque eu também, galera, estou com vocês, é inaceitável o site não abrir.
Isso tem incomodado. Tem incomodado demais a gente.
Sobretudo porque eu sou usuário da internet. Eu com isso sendo algo constante, você passa a não ir mais no site, porque você simplesmente passa a não conseguir, você não consegue consumir, gera uma irritação e você acaba não voltando. Então, por isso que incomodava tanta gente, porque, ó, algumas pessoas, inclusive, talvez, espero que tenha sido uma parcela mínima, talvez tenham, vou abrir mais essa porra, não funciona. Ou uma galera que já conhece e pode ter visto como, ó, pode tá dando um bug e tá falando aqui, ó, galera, tá dando esse bug, porque a gente tinha total interesse em corrigir e ainda bem que foi, tomara realmente tenha sido resolvido.
E Kleber Araújo, explica mais essa história de Casimiro aí, porque pode ter passado batido aqui pela turma.
Não, certamente passou, eu tava...
Então,
se brincar, deve ter sido durante a live de ontem. E aí, a turma em live não tinha como ver, né?
Certo? Então ele falou: pô, tem uma cara, tem uns caras que estão. Não sei quantas horas ainda, porra. Aqui. Sei lá.
A Casimiro, o que a gente faz no final de semana, ele faz numa noite, né? Ele é muito tempo no ar. Muito impressionante como ele sustenta 6-7 horas no ar toda madrugada ali. É isso, tá? Não.
Deu bora, meu irmão. Faltou o Rodrigo pegar o Twitterzinho e falar: é nóis.
Foi setembro de 2020. Kleber tá dizendo que foi brincando.
É isso. Mas aí o 45 vai lá e diz: valeu, Cassé.
Admiro, o outro se meteu numa discussão com aquele Vene na internet, não foi? E eu achei meio estranho a primeira tuitada de Casimiro.
Faço melhor ideia que sim.
Tu não viu, não? Uma confusão dele com aquele Vênus Casagrande. Achei meio estranha a primeira entrada de Casimiro. O Vênus fez um comentário sobre a eliminação do Vasco, dando uma porradinha no Vasco. E Casé deu uma estiladinha no comentário, disse que nos tempos de esporte interativo, quando o cara era Vasco, o cara não falaria isso para ganhar engajamento e tal.
Mas eu,
entregou o time do cara, o cara disse que nunca foi Vasco, aí Casemiro disse que nunca foi gordo. Foi um debate que a gente pensou um pouco.
Mas, ó, acontece, mas isso aí é um pouco, deixa eu ver se eu acho aqui. Eu mandei até uma de Atos aqui, foi muito boa. Atos fez uma crítica sobre Paulo Sérgio. Sobre o Paulo Sérgio, mas é sobre a direção do Náutico. Que, ó, tinha que colocar e tal. Aí um torcedor do Náutico, Guilherme, aí disse: pô, tu não tem que criticar Paulo Sérgio, não, pô. Tu tem que criticar a diretoria. Só que a tuitada de Atos foi inteira sobre a direção. Só que o tema era Paulo Sérgio. Aí o cara: tu não tem que criticar Paulo Sérgio, não. Tu tem que criticar a diretoria, pô. Foi omissa, frouxa, blá, blá, blá. Aí a gente: meu irmão, lê o post, pô. Ele nem falou com essas palavras, mas... Lê o post, pô. Eu falei que foi da diretoria, meu irmão. Não falei nada de jogador, não. Falei da... Aí o cara responde de novo: meu irmão, eu tô em êxtase. Tu não pode me cobrar coerência e um momento desse, não, pô. Eu achei isso fantástico, meu irmão. Bicho, eu tô em êxtase aqui. Não me cobre coerência, não. Assim o cara... Porque o normal do Twitter... É o cara dobrar a aposta, né? É o cara falar que o outro falou merda, que era isso mesmo. O cara deu a ré e falou: só, meu irmão, eu tô perturbado aqui. Eu tô perturbado aqui. Não me cobre coerência, não. Eu achei isso muito bom, porra. Não, e até porque a frase ela é maravilhosa. Não me cobre coerência.
Cara, assim, deixa eu esculhambar por esculhambar.
Deixa eu esculhambar por esculhambar. Por favor, não me cobre coerência. Teve uma outra que apareceu, foi muito parecida hoje. Não tem nada a ver com isso, mas foi parecida. Um cara faz uns designs lá, apareceu na minha timeline lá. Apareceu uns designs aí, dos escudinhos. Aí um cara do Fortaleza marcou e disse: porra, faz um do maior do estado. Aí o cara do design foi lá, deu RT e fez com o escudo do Ceará. Aí virou uma greve gigantesca. Foi o cara do Fortaleza que pediu, né? Aí esse cara do Fortaleza foi lá e esculhambou: por isso que é um design merda, que é isso, blá, 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 blá. Aí os caras embaixo. Mais ou menos assim: pô, meu irmão, não precisa escolher o meu trabalho do cara, não. O cara tirou ontem e tal. O cara não é fraco, não. Aí o cara foi e disse: velho, me deixa ser clubista, pelo amor de Deus. Eu sei que o cara não é ruim, mas me deu o direito de ser clubista aqui, de reclamar disso. Eu achei foi a mesma onda desse de Guilherme, assim, levar completamente de boa. Irmão, por favor, me deixe ser clubista aqui.
Cássio, Teve um aqui hoje no chat, até consegui achar aqui, que tem um pouquinho nessa linha. Foi a de Vadson Alves. Ele falou o seguinte: na minha opinião, Paulo Sérgio não deveria ser punido. Deveria ser afastado. Agora, Fred, você dando uma opinião sobre isso, como rubro-negro, é parcial. Pô, o cara foi mais além do que eu.
Essa parte assim,
tá concordando para mais. Veja só, ele tá concordando para mais, mas assim, ó, tu não fala não, deixa que eu falo.
Se ele não tiver a tréplica de falar, tal, ou seja, se. Por isso que eu falo, essa tréplica é boa, que mostra que o cara tá só no espírito zoeiro lá e tal, o cara assim, mas supondo que não tem essa tréplica, esse é um perfil, assim, que eu acho perigoso. Porque é um perfil que caminha do cara que só consome o cara que botou a camisa e vestir e falar do clube dele, nenhuma outra opinião vale, porque toda opinião de um cara que seja de outro time é inimigo. Perceba que é uma linha muito ruim, ou seja, se o cara não for dali, isso é muito ruim. Porque você vai deixando seu caminho muito restrito. Mas, enfim, pode ter sido uma zoeira, ou pode ser o cara nem pensar dessa forma. Eu fico mais com esses dois exemplos aí, que são o cara que, com os dois caras, levaram a butada, mas se saíram bem demais, meu irmão, na trégua.
É isso. Nos reencontramos aqui à noite. E, importante, nos reencontramos aqui também amanhã, 1h30, pouquinho depois, ali, entre 1h30 e 2h. Nos perdoem pela nossa eterna imprecisão, mas a gente vai sempre tentar ser o mais perto possível
e, ainda de 1h30,
tá? Então hoje, 10h30 da noite.
Ainda bem que eu nunca me atraso. Ainda bem que eu nunca me atraso.
Pelo menos o almoço da turma tá garantido hoje. Hoje o pessoal...
Tá lá embaixo. O meu tá lá embaixo.
Não, a gente ainda não, mas o pessoal que assiste almoçou direitinho.
Ah, almoçar.
Alguns valeu.
Almoço assistindo.
É isso. Vamos embora? Até mais tarde, galera. Tchau, tchau.